Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.
Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza, estamos de volta para o nosso encontro semanal estudando a obra da Joana de Ângeles, através do médium de Valdo Pereira Franco. Que Deus o abençoe aonde estiver. Estamos na companhia de uma amiga aqui,
Regina Célia.
E o Pablo ali nas carrapetas. Só me lembro do Serginho. Serginho nas carrapetas, né? Pois é. Então, que Jesus nos conduza, que tenhamos uma semana produtiva no bem, que possamos refletir e colocando em prática, né, o mínimo possível da nossa reflexão. Nós vamos continuar estudando no livro Momentos de Saúde e Consciência, na segunda parte, Momentos de Consciência, capítulo 17, Consciência e Integridade. Essa integridade aqui, ela nos reporta ao homem integral. E hoje, a partir do quarto parágrafo, ela diz assim: todo desenvolvimento rompe amarras, facultando libertação e, às vezes, gerando dor. Porque ela está falando da trajetória, né, que nós vamos enfrentando diante da conjuntura carnal, buscando superar atavismos que ainda nos liga ao lado mais primitivo da nossa condição e forjando em nós essa integralidade do ser espiritual que nós somos. O processo educativo demanda tempo, a lei de progresso nos impulsiona. Por rebeldia, às vezes, nós ficamos quase que nos arrastando, porque não para, né? Só fica de uma forma amorosa, muito lenta e retardatária. Então, hoje ela diz: todo desenvolvimento rompe amarras. O que significa esse romper amarras aí, Regina? Vamos lá.
Pois é, todo desenvolvimento, toda mudança, ela requer sempre assim um, entre aspas, um sacrifício nosso. Então, se eu quero mudar, eu vou entrar num sacrifício para aquela mudança. Então, eu vou romper amarras dos meus defeitos, vou romper amarras de tudo aquilo que eu... Que está me atrasando a evolução. Então, rompendo as amarras, eu vou caminhando sempre um pouco mais à frente.
Isso aí. Então, esse é o nosso desafio. E é por isso que crescer dói.
É, dói.
Em todos os níveis de evolução, crescer dói. É porque nós não sentimos, quer dizer, nós não registramos os sons de um grãozinho quando está germinando.
Sim,
não é?
Sim.
Se colocarem um dia uma câmera, sabe, muito ajustada, o movimento da casquinha se rompendo para que a glândula ali da sementes possa germinar, desabrochar, crescer, nós iríamos ouvir quanto dói crescer na sementinha.
O pintinho para nascer, nós vemos ali quando parte a casquinha do ovo, a gente não imagina o sacrifício que ele fez para poder... Entendeu? É romper aquilo ali. Nós não vemos o sacrifício.
Assim também ainda falamos no programa passado a respeito do casulo.
Sim.
Nós vemos aquela coisinha paradinha, fechadinha ali, sabe? Sem beleza nenhuma, porque exteriormente quem não tem olhos de ver não encontra beleza no casulo. Né? Parece uma coisinha parada, mas a vida está num laboratório intenso.
Incrível.
Até a hora que ele se racha todo e as asinhas aparecem.
Pois
da borboleta.
É. E eu fui num botânico lá em Araruama, e aí o rapaz, o veterinário lá, o que cuida de lá, e ele falou que naquele momento que a gente pensa que nasceu a vida, que é a borboleta, é a morte do casulo. Então ele morre para que a borboleta possa nascer.
E se morrer é se tornar matéria orgânica para vitalizar outra origem de vida.
Exatamente. Eu achei tão interessante ele falar isso. A gente pensa assim, o casulo rompeu, nasceu a vida. Tem lá a vida, é a borboleta. Não, ele morreu naquele momento. Ele morreu para dar a vida.
Isso aí. É? Interessante. Então é isso. Todo desenvolvimento rompe amarras, facultando libertação.
Sim.
Então, esses exemplos da glândula da semente, da borboleta, não é? E, às vezes, gerando dor. porque o ser, o princípio espiritual nesses outros níveis da natureza está crescendo e é um tipo de dor evolução que nós não escutamos, mas está registrado naquele momento.
Sim, é por isso que a gente fala assim, a criança quando nasce chora. Aquilo ali, ela também está sentindo ali no âmago dela, ainda sem ter a consciência total, ela não tem, mas ela está sentindo ali aquilo que ela vai enfrentar,
sim,
né? E aí, o medo de fracassar. Puxa, tu já imaginou, a criança está nascendo ali, ela tem uma vida toda pela frente, que vida é essa? Que tipo de situações ela vai encontrar ao longo da vida? Né?
Sem contar que esse primeiro impacto já é ter que lidar com o desafio do ar penetrando os pulmões.
Sim.
Que ali é uma causador e é o desafio para mostrar que agora é uma nova etapa de vida.
Sim.
Com esse enfrentamento de fora.
Exatamente, a própria claridade do ambiente, quando ela abre o olho, aquela claridade machuca, dói, não é?
É isso aí. No quinto parágrafo, a Joana vai dizer: buscando fugir às dores, normalmente engendra mecanismos de transferência de que se utiliza para o prazer, passando a depender deste, assim programando os inevitáveis futuros sofrimentos. Gente, isso aqui é uma outra coisa, porque ela vai falar desse mecanismo de fuga às dores, que aí a ilusão nos leva aos prazeres das sensações físicas.
Sim.
E se nós não tivermos essa vigilância e essa noção de cuidado, respeito a si mesmo, a partindo do próprio corpo, nós vamos nos expor a situações, experiências que depois vão nos trazer futuros sofrimentos. Aí,
pois é, os prazeres, eles trazem uma alegria momentânea. E essa alegria momentânea vai nos impactar lá na frente, piorando, quer dizer, atravancando a nossa evolução. Porque nós vamos ali tentando abafar uma dor, tentando abafar um sofrimento com alguma alegria externa.
Querendo compensar. E a princípio é compensar, mas depois é mecanismo,
sim,
de fuga mesmo.
E as pessoas procuram a droga, procuram o álcool, procuram isso tudo para compensar algo que está dentro dela e ela não está conseguindo lidar com aquilo.
Verdade.
E quando vem as consequências desses prazeres, ela vai sofrer mais ainda.
Eu certa vez ouvi um pai conversando conosco a respeito do momento educativo dele com os filhos, e uma das coisas que ele falava sempre: drogas não é ruim. A droga não é ruim, o efeito. Mas a causa é desastrosa. Aquele efeito de uma falsa alegria,
uhum,
né?
Pois
então
é.
ele diz: eu não digo pro meu filho que droga é ruim, porque um dia, no momento de crise, o coleguinha da escola vai oferecer a ele vai experimentar e vai assistir um bem-estar momentâneo das sensações físicas e vai achar que a droga é um barato. Mas é o barato mais caro que você pode buscar para sua vida.
Com certeza.
Porque se a sensação não é ruim, as consequências são desastrosas.
Pois é, as consequências de tudo que nós fazemos é que vai nos definindo ao longo da vida, né? Toda a consequência dos nossos atos é que vão moldando ali o nosso caráter, a nossa vivência, a nossa vida em sociedade.
É,
né?
É a forja,
é,
né?
É.
Então, buscando fugir às dores, normalmente engendra, quer dizer, envereda por, uhum, mecanismos de transferência de que se utiliza para o prazer, que é a fuga.
Uhum.
Passando a depender deste, assim programando os inevitáveis futuros sofrimentos. Porque os nossos sofrimentos morais hoje, eles foram gerados pelo orgulho e pelo egoísmo. E não só um simples orgulho e egoísmo, mas orgulho e egoísmo exacerbados, não é? Que nos levaram a escolhas, atitudes, posicionamentos que nos comprometeram moralmente. Por isso que é tão difícil para nós nos educarmos. E o entrave para a nossa educação está no perdão. E não é nem no perdão ao outro. É inconscientemente no perdão a si mesmo por ter se desviado da rota. Pecado é o desvio da rota. Por ter se desviado da rota, ter se comprometido, ter desperdiçado tempo que poderia ser bem utilizado com a reflexão mais aprofundada e o esforço mais determinado na firmeza no objetivo do bem.
É verdade, porque se você tem aquele objetivo, você não pode se resguardar, quer dizer, fugir. fugir daquele seu objetivo, procurando nas drogas e dos prazeres efêmeros solução para os seus problemas.
Isso mesmo. Depois ela continua: somente a consciência dos objetivos da vida, em seu conjunto, favorece a visão correta para uma conduta existencial preparadora da etapa para a futura reencarnação. Deixa eu ler de novo. É que eu ajustei o óculos na distância errada, então na hora de fazer a visita ao oculista. Somente a consciência dos objetivos da vida, em seu conjunto, favorece a visão correta para uma conduta existencial preparadora da etapa para a futura reencarnação.
Pois é, só quando você tem essa consciência é que você vai ter a sua preparação para o reencarne. Porque se você não tem, você não toma posse dessa consciência, dificilmente você vai, numa outra vida, numa outra reencarnação, você vai ter resolvido seus problemas que ficaram lá atrás pendentes. Né? Fica tudo lá atrás e você vem exatamente para resolver aqueles problemas que ficaram pendentes. E se você aqui procura situações e objetivos que não condizem com a reforma daquilo que você precisa fazer, você põe mais uma vez tudo a perder.
Aí nós refletimos que essa consciência dos objetivos da vida passa necessariamente sobre quem nós somos. De onde nós estamos vindo, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Às vezes, andando na rua, em algum momento assim, a gente fica refletindo o entorno. Aquelas criaturas, meu Deus, que parecem zumbis, pele e osso, desgrenhados, sujos, catando lixo, buscando o mínimo de uma guimbinha de cigarro para atender sua necessidade de fumar, não é? Catando comida no lixo. Aí eu fico assim olhando, eu falo, meu Deus, a misericórdia divina que nós não compreendemos esse Pai magnânimo, bom e justo. Porque se nós olharmos esses irmãos nossos nesse estado de tanta dor social, sem a luz da reencarnação, Deus é pior do que um padrasto.
Verdade.
Gente, eu fico assim olhando, meu Deus, ali está um espírito que às vezes você vê nessa limitação social e moral aparentemente tão grande, mas às vezes trata-se de um espírito que viveu experiências tão marcantes e tão profundas, não é? Às vezes até já desenvolveu a intelectualidade, são criaturas que noutra encarnação estiveram à frente de lideranças. E agora precisam, é uma necessidade individual deles estarem no obscurantismo, do anonimato de uma situação social tão grave, para que algo seja trabalhado no íntimo desse espírito. Sem a ideia da reencarnação, não encontraríamos vida naquele ser aparentemente morto.
E você imagina, sem o conhecimento da reencarnação, como é muito mais difícil você lidar com essas intempéries, com tudo isso. É muito mais difícil. Muito mais.
Regina, e não existe nesse atual momento nenhuma família atualmente na Terra que esteja isenta desse laboratório evolutivo do esforço íntimo moral para a transformação real dos seres que ali se reúnem. Entendeu? Uhum. Tudo que a gente tem escutado, acompanhado de sociedade. Tem aquela situação que aconteceu não faz muito tempo, daquele cãozinho que foi maltratado, foi brutalizado mesmo, porque aquele cão, orelha, hoje é um grito. Orelha não simboliza mais um bichinho de quatro patas que foi tão brutalizado. Orelha é um grito de socorro, de alerta, de tanto clamor. Não é? Porque quantos cães são brutalizados no dia a dia? Quantos cães adestrados para rinha são treinados para brutalizar outros cães pelo psiquismo humano deformado? Não é? Quantas criaturas dos bastidores domésticos com um cãozinho de estimação cometem atrocidades? Mas a gente vê também a situação social. Aí eu fico lembrando, são adolescentes, são jovens. Não importa como é que foi a relação deles com a família, com os pais. Eu fico imaginando, meu Deus. E essas famílias que, de alguma forma, têm no seu seio pessoas que estão agindo ainda assim e se comprazendo, não é? Não tem como nós querermos crucificar pai e mãe, porque às vezes são tão desfalcados de ética, de sensibilidade emocional, tanto quanto os filhos. E isso vale para tudo. foi a situação da brutalidade com o animal, com o ser humano. Crianças sendo maltratadas, idosos espancados dentro de casa, Regina.
Deixando-se perder os valores, né? Os valores
idosos
perdidos.
Que patrocinaram o lar que hoje é abrigo para eles.
Exatamente.
A casa, o teto, dignificaram a comida. São criaturas que vivem às expensas desse idoso pela aposentadoria que garante a comida na mesa. Idosos sendo maltratados, espancados. Eu vi a condição de um velhinho, tadinho. Cheio de hematoma. E aí nós não podemos nem julgar nem condenar, mas também não podemos parar de refletir e analisar. Porque a nossa reflexão, às vezes, é até incomodativa para algumas pessoas. Mas a nossa reflexão não é para julgar e censurar quem está fazendo. Mas é para nos dar alerta do que nós estamos contribuindo para que outros seres reproduzam essa ideia mais tarde.
Chamar atenção, né, para o problema. Trazer para nós um chamamento para que aquilo não reverbere adiante.
Porque já está rotina.
Pois é.
Né? Essa situação já virou rotina.
Pois
então nós vamos observar que esse trabalho de triagem dos espíritos, separação de bode das ovelhas, do joio e do trigo, é algo que vai muito mais além do que a gente pensa. Porque fazer uma triagem espiritual, a cada um segundo suas obras, com suporte e orientação espiritual, para te retirar esses espíritos dessa sociedade que nós compomos e levá-los de uma forma produtiva para um outro nível de experiência, num outro orbe, numa outra situação, com outra vibração, é um trabalho divino, mas que somente os bons espíritos conseguem executar, porque estão isentos de paixão.
Verdade. Não tem mais sentimentos, assim, para ser trabalhado ali naquele orbe, ele não tem mais sentimento para ser trabalhado.
Não é? E de alguma forma, espírito nenhum vai nos retirar da terra e nos conduzir para lugar nenhum. Cada um de nós vai se servir no banquete daquilo que nos apetece. E essa seleção vai nos conectar com a situação porvindoura.
Verdade.
Vamos lá. Ela continua. Decorrem disso os fenômenos que se apresentam na área do comportamento e com eles as tendências, inclinações, aspirações e temperamento, porque ela está falando dessa consciência dos objetivos da vida.
Uhum.
E está falando que dessa consciência dos objetivos da vida decorrem os fenômenos que se apresentam na área do comportamento e com eles as tendências, inclinações, aspirações e temperamento.
Pois é, de acordo com aquela convivência, nós vamos alimentando ou não os temperamentos, aquela convivência vai ali trabalhando, muitas vezes, positiva ou negativamente. A gente não pode culpar os pais.
Sim.
Não pode culpar os pais, mas eles têm a grande responsabilidade.
Eles têm uma parcela de responsabilidade naquele processo.
Exatamente. Quer dizer, e é difícil, educar é muito difícil. Puxa, ainda mais quando você tem vários filhos e cada um é um espírito individual. Cada um traz ali os seus problemas, cada um traz ali o seu motivo de reencarnação. Que nem sempre é com você, mas ele está ali para que você o auxilie, né? Para que você o auxilie. Então é muito compromisso.
Porque olha,
muito
esse auxílio é a sua parcela de educar-se também.
Pois é, porque cada um só dá o que tem, né? Se você não tem, você também não vai educar. Então pode ser confiado alguém cujo o motivo dele estar ali, você também não está preparado suficientemente.
É isso aí.
Né?
A integralidade resulta da disciplina das tendências negativas, das aspirações superficiais a favor dos valores de expressão profunda e da plena consciência de objetivo e significado existencial. Então ela está falando dessa integralidade, porque ela tem a obra, o homem integral, não é?
Uhum.
E é o objetivo, porque o homem integral é o homem de bem. Mas nós só vamos desenvolver essa integralidade quando disciplinarmos nossas tendências negativas, nossas aspirações superficiais em favor dos valores de expressão profunda, que é a ética, a moral.
Exatamente. Se a gente não trabalhar essa parte aí, nós não vamos poder... vamos sofrer mais um pouco até nos transformarmos num homem integral, que é o homem de bem. Nós temos que forjar todos esses nossos defeitos, todas essas nossas... tudo aquilo que nos prende a nossa evolução. Então a gente tem que forjar, e essa forja é bem difícil, é sofrida muitas vezes, né? Porque você tem que passar por determinadas situações para que você... É como o ferro, né? Para poder... Ele passa por temperaturas altíssimas para o ferreiro adquirir a forma que ele quer naquele ferro. Então é doído. O ferro não sente, mas nós sentimos.
A matéria dilatada ali entra no estado tal.
Pois é, como que a gente está sendo forjado muitas vezes até o limite máximo que você aguenta.
O objetivo dessa nossa reflexão é que na hora dessa luta, nós mantenhamos, para que nós possamos manter o nosso foco no que vem depois.
Sim, sim.
Na obra que sairá dali.
Você tem que resistir aquilo ali, para que você alcance a obra adiante. Se você não resiste, você vai atrasar mais ali a sua evolução.
É verdade, Regina. É verdade, viu? E eu vou te contar, meu Deus, a grandeza desse pai, que foi tão, sabe, e foi tão divino em sua criação, que ele capacitou cada ponto da sua criação com tudo que é necessário para chegar ao destino maior, que é a perfeição relativa. Não é?
E você está aí tateando cada coisinha.
Às vezes se desprezando.
Exatamente.
Às vezes se rebaixando a uma coisa quando você é um ser, não é? Sem valorizar o potencial. E nisso nós voltamos. Todas as criaturas humanas, porque a gente está falando do ser humano, da capacidade de logicar, discernir, raciocinar. Todo ser humano é um laboratório íntimo e individual que traz tudo necessário para cumprir a sua trajetória.
É, traz a bagagem completa, né? Só as ferramentas, não
isso
a bagagem.
Aí, isso aí.
As ferramentas.
A bagagem
completas.
É a experiência que ele sabe.
Exatamente. As ferramentas estão todas com cada um de nós. Ele nos deu todas as ferramentas. Agora nós temos que saber usar cada uma delas.
Essa, né, habilidade. E demanda tempo. Você vai para uma faculdade, se prepara num determinado curso. Você vai ter o estágio. E no estágio você tem que recapitular as informações para que você tenha experiências eficazes, né? Eficientes, uhum, ali no desdobramento da sua profissão.
Sim.
Sem esse laboratório da prática, você não consolida tudo,
não,
que você aprendeu. É por isso que sem as reencarnações o espírito não consegue evoluir. Porque no mundo espiritual o espírito pode ter acesso a vários tipos de informação dentro da sua capacidade de absorção. Porque tem um nível de informação que ele está muito aquém de compreender, então ele não tem acesso. Mas dentro da sua capacidade de assimilação, ele vai receber informações, mas só na refrega do dia a dia, colocando em prática nessa vida de relação, é que ele vai desenvolver a habilidade e consolidar aquele aprendizado.
São estágios, né, que cada um de nós tem que passar. Às vezes o estágio demora mais. Demora muito mais, você fica vários anos na mesma série, porque você ainda não aprendeu, você não pode passar adiante se você ainda não absorveu tudo aquilo daquele momento, daquele período, você vai ficar ali e não vai passar adiante. Né? A experiência que você tem que adquirir ali, você não pode passar adiante sem que você entenda aquilo ali. São etapas.
Se a pessoa que cozinha sabe que o ideal é que você primeiro... Vai preparar um feijão. Primeiro que você higienize os grãos. Higienizou, deixa de molho um pouco que seja para que haja uma relativa hidratação do grão. E depois então colocar no fogo, no calor, para que ele possa fazer o cozimento dele. Você pode pegar o quilo de feijão, despejar na panela de pressão, jogar água e ligar. Mas a coisa não seria... Você mesmo sabe que pulou etapas, você não higienizou. Aí eu já... Ah, mas o fogo mata tudo que é bactéria.
É.
Tudo bem, o fogo mata tudo que é bactéria. Mas você sabe, por exemplo, que se você não fez... Pessoas que têm problema de gases na ingestão de feijão, precisa de uma determinada situação para tirar aquele gásinho do grão, para que se evite os gases. Então, quando a etapa é bem cumprida, o produto sai outro.
Sai outro, é verdade.
Não é
verdade.
Isso?
Pois é.
Chegamos ao final, Regina.
Ah, muito obrigada. Que Jesus nos conduza, nos acompanhe e nos guarde.
Pois é, Senhor, guarda-nos, conduza-nos, ampare-nos, mas especialmente aqueles que nesse exato momento estão passando coisas que nós não fazemos ideia. Que não perca a referência com o Pai.
A
Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.